E estamos aí, continuando, lutando, pelejando, amém? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado, amém? O pecado um dia entrou no mundo, um dia o pecado entrou no mundo, e continua, né? Por um homem entrou o pecado no mundo, e ele continua aonde? Continua no mundo. Quando é que Deus vai eliminar o pecado? Quando ele acabar com o mundo. É, ué, o pecado entrou no mundo, estragou o mundo. O que que é o mundo? Somos nós. Entendeu? As galinhas não têm nada a ver com isso. Os cachorros, os gatos, os bichos, os peixes. As aves, a natureza está esperando só acabar com o mundo para ela voltar a respirar. Porque a natureza sofre hoje por causa do mundo. A natureza sofre por nossa causa. Amém? Não é assim? Então, Romanos capítulo 8 fala lá, a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, Deus, olha que coisa bonita. É um negócio bonito. Tem lógica, né? Então, Deus vai acabar com o pecado. Deus vai acabar com o pecado. Nessa altura, os filhos de Deus já foram salvos, né? E já salvou Josias, né? Ou seja, salvou o Homilde, salvou o Bibi. Então, os filhos de Deus já foram salvos, já estão ali esperando o quê? Esperando a limpeza que vai ser feita. Então, Deus vai realmente a A terra que ora existe está reservada para o fogo e destruição daqueles que não herdarão o reino de Deus. Vou bater até a porta abrir. Eu quero um lugar, eu quero um lugar. Vou bater até que julgues a mim, né? Se você está pensando que ele vai julgar a sua encrenca, não é isso que ele vai julgar, não. Ele não vai julgar o problema que você está tendo lá com... Né? Ele vai julgar nossos atos, vai julgar nossa vida. Vai, na verdade, a gente quer um lugar, nós queremos um lugar ali. No reino de Deus. Busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Então Deus está... É muito interessante. Quando você... A sua oração é diferente, o seu louvor é diferente, porque você está cantando e pensando. Amém? Vou bater até a porta abrir. Né? Vou bater até que julgues a mim. Eu preciso... O Senhor precisa... Aí Deus vai me julgar. Aí Deus encontra você, qual é o seu problema? Né? Deus chega assim e fala, qual é o seu problema? Aí você conta o seu problema para ele. Aí ele fala, mas não é possível, que até hoje você ainda está se embaraçando nessas coisas, até hoje. Qual é o problema seu? Ah, é isso, assim, a gente fica até com vergonha. Mas até hoje, então, né? Se embaraçando nessas coisas? Não aprendeu ainda não? Então você tem mais é que apanhar mesmo, assim. O que que o inimigo está fazendo? O inimigo está aproveitando. O inimigo está aproveitando de você, ele está. Porque você está brigando por causa de bolinha de gude? Né? não é não? Se a pessoa se chegar para ele reclamar, eu não vou nem falar, não vou falar não. Mas a gente sofre demais à toa. Nós sofremos demais à toa. Então vamos continuar batendo na porta, né? Vamos continuar pedindo a Deus que Deus nos livre, nos liberte mesmo de todas as coisas e nos torne aptos para o reino de Deus. Deus nos torne aptos para o reino de Deus. Que a gente esteja realmente totalmente liberto de tudo e aptos para o reino de Deus. Amém? No começo da reunião, tem que cantar essa última, a penúltima, a outra. Foi? Soldado. Para ser um soldado. Eu mesmo imaginava
o que ainda havia por vir, cingidos e amados.
Não, meu. Por que vocês cantaram aquela música? Por quê? Lembra não? E a outra, depois que veio?
Eu tenho chamado, já não posso duvidar.
Parece mais uma com a outra, não parece?
Parece.
Parece? Hã? Ou não tem nada a ver?
Tem.
Tem?
Tem.
Tem a ver?
Tem.
Ou não parece? Tem. Uma estava querendo ser soldado, tal, etc. Querendo lutar, querendo meter o cacete, né? E a outra? Eu nasci, foi pra te amar. Entendeu? Não tinha briga. Não tinha briga, não. Numa era briga, na outra era sem briga. Na verdade, por que que a gente coloca a armadura de Deus? Por que que nós, Deus chama atenção para nós, vestir a armadura de Deus? Hoje de manhã nós falamos sobre isso, não foi? Revestir-vos, pois, da armadura de Deus, para que portais e suportar os dias maus. Na verdade, o povo de Deus, ele vive, ele não veste a armadura de manhã e de tarde e pendura ela lá, não. A gente vive armado. Por quê? Porque Faraó, nós estamos no Egito, a gente vive, né, no Egito. Então, o inimigo, ele não deixa. Foi falado hoje de manhã que o inimigo, ele anda ao nosso redor, ele fica sempre procurando um jeito de derrubar um soldado, o exército de Deus. Se você cantasse depois daquela o exército de Deus, aí às vezes ainda ia estar mais na direção. O exército de Deus. Nós somos o exército de Deus. Cingidos, armados, exército de Deus, tal, etc. Então, é uma constante na nossa vida, a armadura de Deus. Nós não podemos deixá-la hora nenhuma. O soldado, ele não tira, o soldado quando ele está em guerra, ele não tira, ele não se não desfaz da armadura, hora nenhuma, quando ele está em guerra. E nós somos um povo que vivemos em guerra. Como eu falei no começo, na luta contra o pecado. Né? O pecado que tão de perto nos rodeia. Então nós somos um exército, nós somos um povo que vive em constante luta, luta contra o pecado. E nessa luta contra o pecado, que a gente sabe, não podemos, hora nenhuma, dispensar, desfazer nenhuma peça da nossa armadura. Ou seja, capacete, couraça, cinto, né, o calçado, as armas, etc. Não é isso? Somos um exército. Exército de Deus, bem armado, cingido, armado, né, etc. Agora, quais são as nossas armas? Então, olha, você vê aonde que o inimigo vence. Quais são as nossas armas? Né? O que é cingido, armado? Armadura. O que é armadura? O que é armadura? Hã? O que é armadura? Pega aí, Toninho. Armadura do policial, Toninho. Você que foi policial. Armadura do policial.
É o capacete, né? Colete à prova de bala, no caso do policial.
Colete. Né, tocou aí na ferida o colete. Entendeu? Já viu que os policiais parecem ser fortes? Parece que são... Não, aquilo é colete, entendeu? Na verdade, ele pode ter até fraquinho. Ele não sai, morre de medo. Ele não sai sem um colete. Entendeu? Não, Fábio? Ele não sai sem um colete, não. Ainda mais hoje. O soldado ficar aí exposto sem um colete. A malinha, você vê um policial olhando com a malinha na mão? Onde ele vai, ele põe a malinha. É isso? Ali dentro da malinha não é chiclete, não é pasta de dente, escova de dente, não. O que está lá dentro da malinha? A arma dele. Né? Lá no exército era... Que, não sei qual o calibre que a polícia usa.
.40.
Então, está lá dentro. Você vê que ele anda com aquela malinha, entendeu? Ele esquece a Bíblia, esquece tudo, mas a malinha não esquece. Onde ele vai, ele está com aquela malinha.
O escudo, né?
Mas eu falo assim, do policial militar.
Do policial.
Isso aqui, né? Normalmente tem um... Presta atenção, atenção, quem está pregando sou eu. Então, ele tem aqui também um porta-carregador, deve ter um porta-carregador... Ali, o que mais que tem? No cinto?
Porta-algema.
Algema.
Coldre para colocar a arma.
O coldre para poder descansar a arma. Algema, porque se ele pegar uma pessoa tal, vai precisar. Ele tem que ter uma algema. Aí ele procura a algema, não está. Né? Sai sem o colete. Cadê a sua arma? Esqueceu. Etc. Então, esse soldado, ele não está armado. Ele não está bem armado. Ele... desprezou alguma coisa, certo? Então, cingidos, armados. Então nós, os filhos de Deus, temos que estar sempre armados, cingidos. Não tem negócio de mulher e homem, não. Todo mundo, as armas nossas são as mesmas. E eu tenho certeza que quando você aplica a arma certa, as únicas armas que faz efeito, não adianta o colete, para nós não adianta. Para nós não adianta o revólver, para nós não adianta o pedaço de pau, As nossas armas não são essas. Amém? Revesti-vos, pois, da armadura de Deus. A armadura é o conjunto de peças, por isso que eu perguntei. A armadura é o conjunto das peças que formam, né, que compõem a sua armadura. Conjunto de peças que compõem a sua armadura. A armadura do soldado romano estava lá. A armadura daquele tempo tinha escudo, tinha armadura, por exemplo, do índio. É. Ele tem chama aljava, o lugar onde põe a flecha. Né? Ele tem, e lá, enquanto ele está comendo a farinha dele lá, mastigando a mandioca, ele está lá fazendo flecha, meu filho, arrumando as flechas direitinho e tal, e guardando aqui na sua aljava. O arco, bem arrumado, bem calibrado, treinou bastante. Aí pega a flecha, tal, não erra o alvo. A armadura do índio é praticamente só o arco e a flecha. Amém? Ele não tem outras coisas. A armadura do soldado romano, a armadura disso, daquilo, etc. Qual é a armadura do cristão? Um cristão bem armado. Um filho de Deus bem protegido. Quais são as nossas armas? O que que compõe a nossa armadura? É isso, senhor. E na hora da guerra, e na hora da luta, na hora de enfrentar o inimigo. Você sabe que é inimigo. Você sabe que é inimigo. Então nós vamos comprar um negócio lá no supermercado. A princípio, o que que você vai encontrar lá dentro do supermercado? A princípio, o que que você vai encontrar no shopping? Você vai no shopping. Aí você vai chegar lá no shopping. É, você vai encontrar o pessoal lá, cingidos, armando. É assim que você vai encontrar lá no shopping? Não. Você vai numa boate, você vai chegar lá, eu nasci, fui pra te amar, pra te adorar. Lá na boate? É? Você não vai ver lá, por exemplo, motel, Nossa Senhora Aparecida. Não tem. Né? Então você sabe que ali é o quê? É, você sabe que ali é contra você, é contra os seus princípios. É, a gente está falando isso aqui até um descontraído, mas quando você conversar com a pessoa lá, o inimigo te fere. Quando você conversar com a pessoa, o inimigo de lá te feriu. Você vai sair dali chateado, magoado. Você vai sair dali triste, oprimido muitas vezes. É. Conversou com a namorada. Conversou com a namorada. Aí você não sabe por que que depois da conversa você entrou. Você conversou com a pessoa e depois daquela conversa. Não é assim? Você estava tranquilo. Recebeu uma visita. A visita foi embora e você ficou arrebentado. Pode ser uma visita, pode ser um cliente. É, você vive de negócios, Você recebeu um cliente, teve contato. Então, o inimigo. Porque o inimigo, ele usa os inimigos da mesma forma. Todos os espíritos, tanto de um lado quanto de outro, usa o corpo. Se o inimigo quiser vir para cima de mim, ele tem que usar um cavalo. Não é? Lembra quando meu cavalo gosta de vir? O cavalo somos nós. E os inimigos aproveitam. Não tem um cavalo de São Jorge? É o cavalo de São Jorge. Não tem um cavalo. E nós somos casa espiritual. Nós somos o cavalo de alguém. Nós somos o instrumento usado. Amém? Se eu quero ser usado, não tem lá na Assembleia, falava muito isso, fulano é usado por Deus, fulano é usado por Deus. Tem também aqueles que são usados, né, pelo inimigo. Se eu quero ser usado por Deus, servo de Deus, servo quer dizer servir, ser usado por Deus. Se eu quiser ser servo de Deus, eu tenho que me amar, eu tenho que vigiar, eu tenho que cuidar, porque como servo de Deus, eu vou fazer a obra de Deus. E como servo do inimigo, você vai fazer a obra do inimigo. Ele vai assaltar, ele vai puxar o gatilho, ele vai te humilhar, ele vai te ofender. Ele vai te ofender, às vezes no telefone, às vezes de uma coisa assim muito simples. Ele vai te ofender. Ele sabe que você está ali, cai, não cai. Ele sabe que você já está falando, eu vou ali na casa da Virgínia, porque já percebi que a Virgínia está, cai, não cai. Eu vou só dar uma soprada mais para ela montuar. Não é? Não? Por quê? Porque ele já está acompanhando. Quando ele, né, falou comigo, você está comprando um carro velho, lá na sua casa você está passando por este problema. Ele estava acompanhando. Ele olhou e falou, aquilo ali está, cai ou não cai. E eu vou dar um jeito, eu vou ajudar ele a cair. Ele vem e arruma um jeito. Amém? Não é assim? É desse jeito. Como é que então deve viver o cristão? Pega aí o Toninho. Tem que ser nós dois mesmo, Toninho. Então, como que você acha que tem que viver o cristão para ele não ser vencido? Porque se ele quiser ser vencido, ele vive aleatoriamente, ele vive exposto. Ele vive exposto. Deus falou, estejam acesas as vossas candeias. Ah, estejam acesas, orai, vigiai. Ora e vigia. Vigiando. Não é com medo. Medo de medo, não é medo de medo, entendeu? É de ficar, falando, eu vou conversar com Josias, eu já boto o pé lá na frente para o Josias não chegar muito, entendeu? Eu já ponho assim, conversando com Josias. Amém? Eu fico de olho no olho do Josias, observando. O que que o Josias vai falar? E como eu vou responder? Eu não vou chegar peito aberto e sentando no colo do Josias, sei lá, né? Eu não vou chegar. Amém, gente? E aí, Tony?
Eu acho que... É isso mesmo, é viver vigiando mesmo, prestando atenção em tudo que está em volta da gente. É ser prudente, como foi falado nesses dias aí, né? É, preocupar com a fé da gente, preocupar porque, como você estava falando, e às vezes numa conversa, né, o diabo rouba a fé da gente ali, acaba com a gente. Então é o tempo inteiro.
Aonde é que você acha que o cristão falha?
É exatamente em relaxar e não acreditar no mundo espiritual.
Ele é muito de ouvir. Ele é muito de ouvir, de falar. Deus fala, olha, que a gente não deve ser precipitado para falar. E não ser também só ouvinte. Não é? Como, aonde que o cristão, normalmente, o filho de Deus, falha muito? É porque ele não leva a sério, ele não acredita que ele está dormindo com o inimigo. Ele não acredita que o inimigo são os da própria casa, que o inimigo é o namorado. Eu vou encontrar com o meu inimigo. Meu amigo demônio. Como diz o menininho lá de Mossoró, né? É. Tem um menininho lá de Mossoró que brinca com o amigo dele. Amém? Não é porque é sua esposa. Não é porque é seu namorado. A sua namorada. Vocês concordam comigo? Pois Deus não falou que os nossos inimigos seriam os da nossa própria casa. E você vai conversar com seu filho, você vai conversar, o que você precisa fazer? Tá? Entra lá para o quarto, tá? Ajeita a armadura. Por quê? Porque você vai conversar com sua esposa. E normalmente a gente vai lá dentro, põe uma bermuda, tira o sapato e vai bem abertão conversar com a esposa. Vai, filho, você vai ver o que você vai arrumar. Não? Não é assim. Não é assim. Você vai conversar com a sua esposa? Vai ter uma conversa com a sua esposa? Ó, eu vou propor esse negócio para a minha esposa. Eu estou pensando nisso, eu preciso conversar com ela. Aí a gente vai, tira o sapato, tira tudo, põe um chinelo, põe uma bermuda e vai conversar com a esposa. O inimigo já... Então como que você tem que fazer? Antes, ora, jejuma. Ora, jejuma, bota o joelho no chão, pensa. Senhor, acampa os teus anjos ao meu redor. Senhor, tem misericórdia de mim, que eu vou falar com ela. Eu vou conversar com ela. Verifica a couraça, verifica tudo direitinho e tal, e vai. E vai esperto. Porque pode acontecer de você sair daquela conversa derrubado. Ou não é verdade? Entendeu? É isso que precisa acontecer. É verdade, eu estou falando que isso é verdade. Todos nós precisamos viver dessa forma. Não é ruindade, não é maldade, não é desprezar, não é menosprezar as pessoas, nem não. A nossa luta não é contra as pessoas. Eu, agindo dessa forma, eu estou protegendo a minha esposa. Porque quando o inimigo vê que eu estou bem armado, ele fala o quê? Não adianta eu ir lá. É perder meu tempo. Não adianta eu... Não adianta. É perder meu tempo. Porque... Olha como é que ele está. Olha como é que ele está bem armado, bem posicionado. Olha como ele está. Não adianta. Mas o inimigo vai mudar. É porque ele já percebe que a gente foi de bermuda enfrentar o trem. Deu para entender? Vai fazer uma compra, vai fazer um negócio, vai trabalhar. Você pode trabalhar normalmente, feliz, alegre, sorrindo, armado, cingido, né? Pode ser cantando, tal, mas seja simples como a pomba e perspicaz como a serpente. É ovelha no meio de lobo. É ovelha no meio de lobo. Então, se nós dessemos mais ouvido a Deus, se nós acreditássemos realmente naquilo que Deus nos fala, nós protegeríamos mais, às vezes, a nossa própria casa. Não permitiríamos que o inimigo usasse, às vezes, a nossa casa. Sabe por que ele usa muito, às vezes, a nossa casa? É porque nos vê despreparados, nos vê... Ele vê ali, olha ali, ninguém tá aí para nada. Ali eu vou entrar ali, vou fazer um estrago. É. 2 Coríntios capítulo 10. Vocês concordam, gente? Amém? Vocês concordam? É verdade? Vamos ler 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3.
Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas.
Repete.
Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas.
Então aqui já começa mostrando o quê? Que nós andamos na carne. Nós vivemos na carne. Enquanto eu estiver nesse mundo... É um exílio longe de Deus. Enquanto eu estiver nesse mundo, é uma constante luta contra o pecado. É o inimigo tentando me derrubar e eu me preparando para não ser derrubado. É assim. Então, enquanto eu estiver, presta bem atenção para vocês até entender o que eu quero dizer. Porque às vezes você pode, às vezes, anotar alguma coisa, mas assim, muito rapidamente, prestando atenção no raciocínio que está sendo empregado. Andando na carne, nós andamos na carne, nós vivemos na carne. Só que nós não militar, nós não lutamos. Nós, as nossas milícias, a nossa luta não é, nós não usamos das armas que o mundo usa. As nossas armas são diferentes. Andando na carne, não militamos. Amém? Os militantes do PT, quando eles saem na rua, parece que tem uma zoeira aí atrás. Dá uma mão para nós aí, porque senão vocês não vão pegar nada essa. Senão vocês não vão assistir nada, não vão entender nada, né? Estão voltando. Andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós não vivemos, nós não somos carnais. Nós somos espirituais. Nós andamos na carne, mas nós não somos carnais. Então, quando eu encontrar com uma pessoa, eu encontro com uma pessoa, a princípio eu estou encontrando com uma pessoa carnal. Eu não sei se ela é espiritual ou não. E eu vou então examinar, eu vou observar. Eu chego diante da pessoa, eu estou chegando diante de uma pessoa carnal, a princípio, carnal. Examinando, observando, a hora que ela começa a responder, ela começa a falar, ela começa... Eu sei com quem que eu estou falando. Eu observo, eu sei. Então, eu não preciso ofender, eu não preciso maltratar, eu não preciso... muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando eu percebo que é o inimigo, quando eu percebo que não é um dos nossos, é quando você tem certeza que não é um dos nossos. Quantas vezes Jesus fala assim, olha, estava no nosso meio, mas não era do nosso meio. Estava no nosso meio, mas não eram do nosso meio. E quando você percebe que não é do seu meio, não é. Mesmo que gaste algum tempo para se tornar do nosso meio, mas enquanto não for do nosso meio, o que, que você precisa ter? Cuidado. Muito cuidado. Então, ali você vai... Você já sabe que você está ali com o inimigo presente. As nossas armas. Então, ali está o inimigo. Quem tem o direito de ofender? Quem tem o direito de ofender? Então você já vai preparado para ser ofendido. Quem tem o direito de ser humilhado? Ou quem que vai ser? Ou quem que tem o direito de humilhar? Quem tem o direito de humilhar? Aí o inimigo vem e se humilha. Humilha. É um rolo, né? Se humilha, humilha. Né? Aí o inimigo vai e humilha você. Claro. E se a sua reação não for espiritual, você vai sair dali vencido. Você vai sair dali vencido. Então, se eu for, eu sei que o inimigo está ali. Eu sei que é ele que tem direito de me humilhar. É ele que tem o direito de me ofender. Amém? É ele que precisa falar mal de mim. Entendeu? Você não presta. Entendeu? Você é fraco. Entendeu? Você, às vezes a mulher fala, pô, você é um bosta. Desculpa a expressão. Bosta. Você é. Feriu. Feriu. Você que tem o seu ego, o seu amor próprio, aquela coisa, aquela justiça própria que a gente tem. Entendeu? É assim mesmo. Todo mundo faz de você o que quer. Eu não sei o que, não sei o que. Você não reage. Você é um porqueira. Pronto. A reação nossa, se for, ou se nós usarmos as armas que Deus nos deu, o inimigo vai cair ali. Se você, ele, aquele que se levantar contra ti, cairá diante de ti. Desde que você use as armas certas. Entendeu? Não. O inimigo, aquele que se levantar contra você, vai cair diante de você. Você pode ter certeza que vai. Desde que você use as armas certas. Né? Você é um bosta. Você tem toda a razão. Amém? É isso mesmo. E tal, etc. Mas tem que estar bem preparado. Não é só da boca para fora, não. Porque senão você não vai cair ali na hora, mas vai cair daqui a pouco. Entendeu? Você tem que estar realmente olhando aqui, ó. Ih, estou cansado. Saber. Estou cansado de saber que eu sou isso. Eu estou cansado de saber que é assim mesmo. É assim mesmo. Bem, que a minha luta não é contra o Josias, e sim com o que está no Josias. O que está no Josias quer é me irritar. Ele quer é fazer com que eu perca a paciência. Ele quer fazer com que eu peque contra Deus. E depois ele larga o Josias. Aí o Josias liga no outro dia para mim. Ô, Rocinho, você me desculpa. Ah, você me desculpa. Depois que já me lascou todo. Depois que já me deixou arrebentado. Aí o Josias me liga. Ó, o diabo saiu. Me deixou aqui agora, eu estou ligando para você, você me desculpa. Tal, etc. Aí ficou, eu mais os 12 dias tão tranquilo. Mas eu fiquei, o efeito já fez, eu já, entendeu? Já entrei em pânico, já chorei muito, já fiquei magoado, aquilo já alterou a pressão, e já fez, já causou aquilo que o diabo queria. Já causou, já surtiu o efeito. Aí ele larga aquele cavalo, já vai procurar outro cavalo. É assim, gente. Ou não é? Não é desse jeito? É desse jeito. Por isso que Deus fala, revesti-vos, pois, da armadura de Deus. Para você prevalecer nessas horas, não deixar ser vencido, não deixar que o inimigo vença, entendeu? Esperar em Deus, tal, etc. E permanecer de pé, firme de pé. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. O inimigo vem muito armado para cima de mim, mas ele encontra a resistência. Chegava para cima de Jesus e olha, tentava de todas as maneiras, né? É que a gente fala tirar a pessoa do sério, né? Ele tentava de todas as maneiras perturbar Jesus. Ofender. Porque ofendido você reage. Se você se sentir ofendido, você reage. Mas quando nada te ofende, presta atenção no que eu estou falando. Você que se ofende com qualquer coisa. O inimigo sabe que você se ofende com qualquer coisa. Ele sabe que você se ofende com aquilo. Mas quando nada nos ofende, o diabo falou, eu vou largar de mão do ídolo, porque ele não se ofende com nada, sabe? Ele não importa com nada. Ele bater no rosto, ele vira o outro, tomar o que é dele, ele não reclama, é assim? Não é não? Fala mal dele, ele está nem aí, muito pelo contrário. Gente, o diabo não vai levar vantagem sobre você em nada se você agir dessa forma. Agora, se ele perceber que você se ofende com isso, que você não suporta isso, que você não quer isso, que você... Ah, meu filho, você pode ter certeza que ele não vai sair de perto enquanto não derrubar você. Ele não vai sair de perto enquanto ele não alcançar aquele objetivo que ele quer. Amém? Até agora, Deus falou conosco? Não é assim? E você quer vencer? Use as armas certas. Você quer ser vencido? Apela. Você quer ser vencido? Reclama. Murmura. Se ofende. Não é mesmo, Osmar? Não é, Osmar? Não é assim? Não é assim, gente? Aprendei de mim que sou manso. Aprendei de mim que sou humilde. Eu que teria direito de fazer, não faço. Eu que poderia agir, não agir. O que eu não quero vencer não é você. Eu quero vencer o inimigo. Eu não estou lutando, né, contra você, eu estou lutando contra o inimigo. Jesus teria o direito, ele teria o direito, ele poderia. Porque quem estava perto dele achava assim, faz cair fogo do céu e destrói o povo, acabava o problema. Não, Jesus falou, não, a nossa luta não é contra o povo. A nossa briga não é contra as pessoas. É contra o que está nela. E ela vem com essa intenção. Ela vem com essa intenção. Me ofender. Me ofender. Porque quando eu estou, me ofendo, a reação minha, mais do que depressa, vai ser carnal. Mas quando eu achei normal, quando eu não me ofendi, então, tomou, eu vou aprender, olha para você ver, aprender a perder. Tem gente que fala, ah, mas desse jeito não funciona, isso não é vida. Meu filho, é aí que é a vida, aí que é a vida. Aprender, entrar no carro com Deus dirigindo. Nós estamos no mundo, nós não vamos sair do mundo, nós estamos no mundo. Tirar nós do mundo significa morrer. Nós não podemos morrer antes de vencer. Então, enquanto nós estivermos no mundo, é assim. Deus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ensina o meu povo a vencer. Ensina o meu povo a levar vantagem sobre o inimigo. Ele fala aqui, ó, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas, entendeu? Para destruir as fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então vem aquilo assim, ó, contra aquilo que é o conhecimento de Deus. Porque às vezes a gente vai, né, com o conhecimento de Deus, todo desarmado, simples, ele vai querer falar, né, para a pessoa, sobre o conhecimento de Deus. Mas a pessoa, ali o inimigo não quer. Não está na hora. Não está na hora. Não é o momento. Às vezes nós vamos querer... Não, eu vou lá. Eu tenho certeza que eu vou... eu vou encontrar com a minha esposa e vou semear. Né? Eu vou chegar e imaginar assim. Chego lá, a terra está pronta, propícia, molhadinha, ajeitada. Né? Eu vou só semear. Aí você, quando você começa a semear, você leva uma cipoada. Né? Você leva uma cipoada. Não estava na hora de semear. A terra ali estava dura, resistente. Tem gente que passa 30 anos para amolecer a terra. Não está na hora de semear. Aí é paciência, paciência. Um dia é muita paciência. A obra de Deus não é fácil fazer, não. Ou é? Não é fácil fazer. A obra de Deus não é fácil fazer. Então, se você quiser vencer, se você quiser ajudar alguém, tem que ser desse jeito. Tem que ser desse jeito. Com muita paciência. Tá ali, ó, água mole em pedra dura até que um dia a pessoa vai, ah, entendi. Né? E aí sim, acabou. Amém? Amém. 1 Pedro. Quatro. Ora, pois. Também, né? Vamos ler rapidinho? Ora, pois. 1 Pedro 4.
Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também, vós, com este pensamento.
Armai-vos. O que significa isso? Então, faz parte da nossa armadura. O quê? Amém? Padecer é uma arma contra o inimigo. E normalmente, a gente, quando está tudo bom, dando tudo certo, graças a Deus, tá certo, nós não estamos contando com revés, nós não estamos contando com padecimento, nós não estamos contando, porque a gente está tudo dando certo. Nós não estamos contando com a crítica, nós não estamos contando com a ofensa, nós não estamos contando que está tudo dando certo, está tudo certinho. Mas, meu maravilha, nós não estamos naquele momento, é o momento que eu estou menos preparado para padecer. Eu não estou preparado. Às vezes, lá no hospital, quando fura aqui, fura ali, tá, eu fico humilde. Amém? O enfermeiro vem, tira a roupa, eu tiro. Põe a roupa, eu ponho. Vai ali no banheiro, eu vou. Senta aqui, eu sento. Vira para lá, eu viro. Abra a boca, eu abro. Eu fico ali. Ó. Eu já estou preparado. Eu fui ali para isso. Eu estou ali preparado. às vezes uma situação deprimente, mas eu estou ali para isso. Mas às vezes nós não estamos, é a hora que nós estamos menos preparados para padecer. É que hora? É quando está dando tudo certinho. Está onde? Está fazendo, etc. Está acontecendo, está não sei o que, etc. Eu não estou preparado para sofrer um revés, sofrer uma perda. Eu não estou preparado. Nossa, eu estava tão feliz. Eu estava tão satisfeito. É, mas o inimigo percebeu isso. E viu que naquele momento, talvez olhando para você com a cara ruim já, te ofenderia. E foi o que aconteceu. Com um simples olhar, ele te ofendeu. E você sentiu? Se sentiu, você se sentiu ofendido. E quando você se sentiu ofendido, procurou a arma, procurou como é que deveria reagir, e não sabia. E foi ofendido, foi atingido. E depois que a gente é atingido, a gente demora para corrigir de novo. Então Pedro fala aqui, ó, que uma arma que Jesus tinha poderosa era estar sempre preparado para padecer. Sempre preparado para padecer. É. Pronto. Ele não vai te pegar de surpresa. Ele não vai te pegar desprevenido, porque você é uma arma que faz parte da sua armadura. O quê? Aceitar a cruz. Aceitar viver como Jesus viveu. Eu não estou no mundo para levar vantagem. Eu não estou no mundo para levar vantagem, não. Eu não vim ao mundo... Ó, eu estou passando pelo mundo. Eu vim ao mundo para amar, não para ser amado. Eu vim ao mundo foi para servir, não foi para ser servido. Se alguém fizer alguma coisa para mim, é lucro. Eu não vim ao mundo para isso. Amém? Eu já estou armado. Eu já estou armado, já estou preparado. É. Então a gente começa a sofrer, é porque se ilude e acha que pensa e não usa essa arma. Que é a maior arma, a mais poderosa arma que Deus nos dá. Eu vim ao mundo para amar o inimigo. Eu vim ao mundo foi para servir. Eu fui ao mundo foi para ajudar. Eu vim ao mundo foi para isso. Ou não foi? Ou não foi? Não foi para isso que nós nascemos? Foi para isso que nós nascemos? Para te adorar, foi que eu nasci. Para te amar. E só se ama Deus desse jeito. Fazendo a vontade de Deus. Só se ama Deus fazendo a vontade de Deus. Como que eu vou dizer que eu amo a Deus, que eu adoro a Deus, se eu não faço? Amém, gente? Então, ó, que o inimigo não leve vantagem sobre você. Arme-se. Arme-se das melhores armas. Vista a armadura que realmente resiste, que vai fazer de você um soldado que sempre permanece bem. Todo a gente já está preparado, nós já estamos armados, nós já estamos preparados. pode fazer o que quiser com a gente, que não vai derrubar, não vai derrubar. Porque caso contrário, puxa o tapete, vá para o chão. Uma pessoa que está acostumada a chegar para você e falar, Bi, você é maravilhoso. Tá bom, é claro que ela não está falando a verdade, mas você acredita. Mas você confia. Fala que o bebê é bonito, que o bebê é maravilhoso, que o bebê é bonzinho, que o bebê... Aí um dia ela resolve falar o contrário. Ah, ô bicho feio, tá... não é bebê? Aí você não está preparado para isso, você só estava sendo elogiado. Só estava sendo elogiado. Só elogiado, só etc. Só recebendo. Aí um dia veio e falou. E você sentiu ofendido. Não suportou. Reagiu. Né? Isso aqui já aconteceu na sua casa alguma coisa mais ou menos parecida com isso? Ainda não. Ainda não? Né? Aí, ó, recém-casado, igual o Felipe ali, o João Pedro, por enquanto não teve nada disso, né? Graças a Deus, hoje já teve alguns resquícios. A Núbia às vezes já passou um pouco de perto, né? Claro, gente, nós não viemos ao mundo, nós cristãos, nós não viemos ao mundo senão para servir a Deus. Amém? Usar as armas que realmente nos garante a vitória. Amém? Deus falou conosco, chega, chega, pronto, vamos curvar nossas cabeças ou não? Ou não? Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13, versículo 8. Vê, por favor.
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros cumpriu a lei.
Repete.
A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros.
Então, é uma dívida. É uma dívida. É uma dívida que eu tenho para com você. A ninguém devais coisa alguma, a não ser, quer dizer, o amor é uma dívida que eu tenho com você. Eu tenho que te amar. Eu devo isso a você. Eu devo isso a você. Amém? Se eu não te amar, você tem o direito de cobrar de mim. Olha que coisa. Por quê? É uma dívida que eu tenho com você. Já parou para pensar nisso? Já parou? Vamos repetir isso, todo mundo? Pensando, pensa para você ver. Olha aí. A ninguém devais coisa alguma, a não ser Então quer dizer que o amor, concorda, filho? Com o raciocínio? O amor é uma dívida que você tem para com o Ítalo. Não é o amor que carnal, não. Independente de qualquer coisa, nós devemos às pessoas esse amor. Eu devo. E eu tenho que pagar, né? É uma dívida, é uma obrigação. Não é um favor que eu estou fazendo, não. Não é um favor de te amar, de querer bem a você, de entender, de suportar você. Porque o amor, ele vence tudo. O amor, ele vence tudo. É uma dívida, é uma obrigação que eu tenho de fazer isso, de suportar, de querer bem, sabe, de não... É isso, eu tenho essa obrigação. Eu tenho para com você e você tem para comigo. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama... Cumprir a lei é agradar a Deus. Quem consegue fazer desse jeito, agradou a Deus. E nós estamos aqui no mundo é para fazer a vontade de Deus. Amém? Amém. Nós vamos parar, porque já falamos muito. Não falamos tudo. Nós não falamos tudo. Mas já falamos muito. Não já? Graças a Deus que eu falo muito, né, filho? E eu não falo muita bobagem, não, falo? É? Você entendeu? Imagina quantos inimigos você vai eliminar da sua vida. Imagina quantos problemas você vai eliminar da sua vida se você colocar em prática isso. Quantos problemas você vai eliminar? Com a sua mãe, com o seu pai, com os seus irmãos, irmãs, amigos, parentes. Nós vamos eliminar muitos desses problemas. A maioria, talvez todos. Se nós aplicarmos essa regra. Amém? É uma dívida que eu tenho para com você. E é uma dívida que você tem para comigo. Ora e vigia. Fica esperto, fica atento, para que você possa usar essa arma. Usar essa arma. É uma arma importantíssima. O inimigo não suporta aquele que ama. O inimigo não suporta aquele que ama como Deus ama. Amém. Deus falou conosco? Falou? Pega o microfone aí, filha. O que é que Deus falou com a irmã? Pega aí. Valeu, foi importante?
Valeu, valeu muito. Me chamou muita atenção, assim, como se Deus estivesse me chamando a atenção para a necessidade de, a todo tempo, eu estar vestida com essa armadura. Né, que não é porque às vezes a gente está dentro da nossa casa, num ambiente em que você pensa que não tem inimigo, né? Não é assim, né? Deus, ele orientou que em todo momento eu devo estar armada com as armas dele, né? Esperando, inclusive, né? Falou sobre... da gente, às vezes, né, falarem mal da gente... Tudo isso, então assim, você está pronto para receber aquilo. É. Né? Então assim, está pronto para colocar em uso aquela armadura de Deus e não a minha. Né? Por que que às vezes a gente se ofende, né? Como foi falado? Porque a gente não espera aquilo.
É.
Né? A gente não espera, como foi o exemplo que o senhor deu, né? A pessoa às vezes sempre fala bem, né? E você não esperava aquilo dela.
Nunca.
E aí você revida, porque você não estava preparada para aquilo. Né?
E por isso que machucou muito, porque você nunca esperava.
Porque não espera, verdade.
Por isso que machucou demais. Porque você nunca esperava uma crítica por parte do Ítalo. Você nunca esperava uma ofensa por parte do Ítalo. Você nunca esperava, quer dizer... E é por isso que te machucou muito. Porque partiu de onde você não esperava. Atingiu, mexeu na ferida. Mas se você já estiver armada, bem armada, sabendo que tudo pode vir, tudo pode acontecer ali da pessoa, como Jesus falou, aquele que comeu comigo pão, aquele que estava na minha mesa. Isso é que derruba, isso é que machuca, que ofende. É porque estava na mesa com ele, comeu com ele o pão. De repente virou contra mim um calcanhar. E se Jesus não estivesse preparado, teria se ofendido, teria apelado, teria perdido a guerra com o inimigo. Jesus não, ele viu, observou, viu que estava sendo traído, viu que estava sendo, o que estava acontecendo, suportou com paciência, confiou em Deus. Que coisa perfeita! Não retribuiu. Ele via o procedimento de Judas, ele viu o comportamento de Judas. E fosse um de nós, Judas, eu preciso falar com você. Não é não? Judas, eu preciso falar com você. Eu estou vendo isso, estou observando isso, ia querer tomar satisfação, ia comer, ia querer fazer alguma coisa. Mais alguma coisa?
E agora no final o senhor falou, né, que, aquele versículo que eu nunca tinha observado, né? Que a ninguém nada devais, a não ser o amor, né? Então, assim, eu acho que o dia que a gente entender isso, vai ser uma arma muito poderosa, muito. Né? Porque quando a gente amar realmente, nada vai te abater.
Exatamente.
Nada vai
abalar.
Pode vir o que for, que você vai estar pronto para suportar aquilo.
Amém.
Amém.
E muito bem mesmo. Amém? Nós não vamos nem perguntar mais nada, a não ser para você aqui, peraí. E aí, o que Deus falou com a irmã? Ajudou em alguma coisa?
Sim, com certeza ajudou.
Quanto tempo você está reunindo com nós assim?
Acho que tem uns 2 meses, mais ou menos.
2 meses?
É, por aí.
É. Já aprendeu,
né,
a se proteger, tá?
Aprendendo, né?
Tá.
Mas muito importante o que o senhor falou, né? Que Deus vem falando conosco. Primeiro ele falou pra gente ser prudente, né?
É.
De, ó, cuidado.
Isso.
Cuidado, porque quem está do seu lado não é carne e sangue, né?
É.
São espíritos, né?
E,
às vezes falam coisas que você não esperava.
Isso.
Nem a todo tempo. Às vezes a pessoa que você fala e te magoa, mas a gente tem que estar revestido da armadura de Deus. Né, esperando para que nada nos abale. Para que a gente não, né, comece a cambalear, né, e o inimigo nos derrube, mas que façamos ao contrário, como Jesus fez.
Isso.
Que venceu o inimigo. Então a gente tem que seguir esse caminho.
Usar as nossas armas não são desse,
né,
mundo.
Não são nesse mundo, não, né? São carnais. Né,
não
as
são
nossas
carnais.
Armas não são carnais.
Nós usamos as armas que Jesus usou.
Exatamente.
Né?
É padecer, né?
Isso.
Orar, vigiar.
Padecer com nós mesmos, né, filha? É assim?
Mais ou menos.
Mais ou menos. Amém. Mas mas a gente acostuma. Sabia que a gente acostuma? O couro vai ficando grosso.
É verdade.
né? A gente vai...
É igual o lutador costuma apanhar.
O lutador também costuma apanhar, né?
Pronto.
Levar a murro na cara.
Pronto. O inimigo, ele já sabe que não funciona mais, que você não se ofende.
Exato. Então ele vai...
Você não se ofende.
E ele não vai usar, né, as pessoas também que estão ao nosso redor. Para que usar, né?
E vai embora. Amém?
Amém.
Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. Vamos agradecer a Deus. Eu creio que nós devemos realmente agradecer a Deus. Porque o que Deus nos tem ensinado, o que Deus tem falado conosco, tem nos ajudado muito. Tem nos exercitado como realmente soldados. Preparados, cingidos, armados, capazes de suportar, de não ser vencido, não ser vencido facilmente. Muitas vezes nós o inimigo às vezes até leva vantagem, mas não nos derruba. Causa baixa, causa machucaduras, mas que ele não consiga nos derrubar. Que a ferida que nós temos sofrido não seja suficiente para impedir que a gente continue lutando. Sara, Senhor Deus, as nossas feridas. Renova, Senhor Deus, a nossa fé. Capacita-nos, capacita-nos. Jesus, capacita-nos para que nós possamos suportar esses dias, dias difíceis, dias de negridão, densas trevas. Ninguém pode negar que os dias estão difíceis, mas que nós, povo de Deus, a casa de Deus, se arme, se proteja com a armadura de Deus, que vista a armadura de Deus, que o Senhor tenha misericórdia de mim, Jesus. Senhor, não permita que eu vacile em nenhuma das peças que compõem a armadura de Deus, as armas de Deus que compõem essa armadura, todas elas são preciosas. Que eu não despreze nenhuma dessas armas. Não é só a fé, não é só a justiça, não é só o calçado. Toda a armadura, todas as armas, bondade, temperança, paciência, capacidade, Senhor Deus, de suportar, de não se ofender, de não se ofender. Oh, meu Deus, se nós pudéssemos entender o quanto é preciosa essa arma. Ser capaz de suportar, de não se ofender. Ajuda-me, ajuda-me. Eu te peço, em nome de Jesus, não só por mim, por nós, pela igreja, não só pela igreja que está aqui em Goiânia, mas a igreja espalhada no mundo inteiro. Quando tiver um filho de Deus, ele participa das mesmas aflições. Onde tiver um filho de Deus, seja ele paciente. Quando tiver um filho de Deus, seja ele humilde, simples. Onde tiver um filho de Deus, as suas armas estejam bem ajustadas na sua vida, para que em nada o inimigo venha levar vantagem. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, ajuda, ajuda. Que seja assim como Tu és, que seja assim, Senhor, como Tu és. Amém? Que seja assim como Tu és. Amém? Seja assim como Tu és. Né? Amém. Na sua, nós vamos cantar essa música. Seja como Tu és. Eu tenho certeza que não é um momento de tristeza. Não é um momento de tristeza. É o momento em que você está vestindo a armadura. É o momento que você vai sair daqui animado. Não é um momento de tristeza. É, ué. Por que você está triste? Porque pôs a armadura? Por que você está triste? Porque vai enfrentar? Né? Não. O soldado, quando ele vai para a guerra, ele vai animado. Então é um momento que, Senhor, eu quero ser como Tu és. Eu quero ser como o Senhor é. Amém? Coloca nas minhas mãos as armas. Coloca, Deus, no meu coração, na minha mente. E eu vou sair, eu vou ter certeza, eu vou ser capaz, eu vou suportar. Deus proverá. Deus vai prover realmente. E o inimigo não se levantará, não irá prevalecer sobre nós. Amém? Porque eu sou como Tu és. Eu quero ser como Tu és. Amém. Oh, amém.
Amém.
Oh, amém. Com amor, com muito amor. Isso. E renova. Isso. Amém. Mas com muito entusiasmo. Com muito entusiasmo. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim.
Coração puro, ó Deus. E renova em mim. O Espírito reto.
Oh, amém.
Torna-me
isso
parecido contigo.
Aleluia.
Torna-me
como um soldado, como Tu és
contigo.
vencedor, vencedor.
Torna-me,
amém, amém,
parecido contigo.
Aleluia!
Humilde de coração, simples Jesus.
Essa é a nossa arma.
Humilde de coração.
Essa é a nossa força.
Simples como tu, Jesus. Eu quero ser santo.
Eu quero ser, eu quero
Torna-me
ser
parecido contigo. Torna-me,
aleluia.
Torna-me parecido contigo. Humilde, humilde de coração. Simples como tu, Jesus.
Amém.
Humilde de coração.
Eu tenho certeza.
Simples como tu, Jesus.
Eu quero ser. O inimigo não vai levar vantagem. O inimigo não vai levar vantagem.
Como tu és.
Isso. Senhor,
cria em mim
para
o coração puro
e renova.
Cria em mim, Senhor, cria em mim.
O que eu conversei com os alunos logo após, quando nós retornamos, era que a gente precisava aprender a amar, não julgar, porque nós perdemos dois alunos, não só a menina que morreu, o menino também. São duas famílias que morreram juntos.
Construiu.
E eu, como mãe, como fazer para que os meus filhos cresçam saudáveis? E aí o Senhor me disse hoje, essa arma que eu tenho que aprender a usar e ensinar os meus filhos também, é a humildade, é sofrer o dano, é andar a segunda milha, não se apegar às coisas dessa terra e aprender a amar.
Amém.
E eu tenho clamado muito a Deus nesses últimos dias que Ele me dê sabedoria para dar conta de cuidar dos que ficaram, de ensinar os que ficaram, porque eles estavam tão revoltados, eles queriam matar, eles queriam fazer manifestos na rua, e eu disse que o momento era de pedir, clamar a Deus que nos ensinasse a amar, a cuidar dos que ficaram, a cuidar dos que estão lá. E que eu preciso da ajuda deles, porque eu não os conheço. É eles que precisam cuidar dos colegas, conhecer os que estão lá com eles e aprender a pedir ajuda. E aí eu clamo à igreja, cuidem dos filhos de vocês. Clame a Deus para que a gente tenha essa sabedoria de educar, de ensinar o caminho que eles devem andar, de ensiná-los a amar, a temer a Deus, a crescerem crianças felizes. A nossa responsabilidade é muito grande. Nós como mães, pais, um pai dizer que não entende por que que o filho fez isso. E realmente a gente sabe que é o inimigo que entra, faz com que a pessoa faça algo tão terrível, depois sai e deixa lá a criança desamparada, a pessoa desamparada. É só Deus para ter misericórdia. Só Deus para abrandar o nosso coração.
Amém. Então, é, realmente, minha filha, é, de vez em quando nós somos surpreendidos por situações semelhantes.
E eu ainda tenho que chamar duas famílias amanhã, que são as duas meninas que ele disse que ia matar dentro da escola, para dizer que eram as filhas dele. Porque eu também não posso omitir isso deles. Deus foi tão bom, Deus foi tão bom comigo que não permitiu que ele fizesse dentro da escola. No caminho do prédio até chegar na escola, ele, não sei se arrependeu, mas ele não deu continuidade ao que ele ia fazer. Então, eu fico me colocando no lugar desses pais, receber uma notícia dessa, que poderia ter sido a filha deles.
Amém. Então, Rodrigo, que Deus tenha misericórdia de você. Ainda bem que você tem ouvido, né, aconteceu, poderia ter acontecido com qualquer um de nós. Poderia ter acontecido na sua escola, na sua casa. Então, está aqui, é uma irmã nossa que, né, foi vítima do acontecimento. O importante é que a igreja esteja entendendo que o mundo precisa realmente de nós para poder salgar, para iluminar. Então, que a gente esteja realmente aí revestido da armadura de Deus, e, né, para a gente socorrer, ajudar. Nós temos o dever nossa, nós nunca vamos falar, que é uma dívida nossa para com o mundo, amar, ver como é que nós temos que amar. Amém? Então, nós estamos encerrando, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus, e queremos dizer que a cantina